assumir um risco muito além do aceitável, né? Apesar, obviamente, do Norris ser o piloto que tem mais a perder nessa decisão.
O Verstappen tem tudo para ganhar a corrida e o Norris tem que correr mesmo pelo pódio que lhe dará o título. Esse seria o resultado normal. Vou lembrar que eu apostei até nos nossos palpites. Eu apostei, até agora acertei tudo, hein? Apostei no Verstappen na pole, apostei no Norris campeão, acho que vou acertar, e apostei no Russell como vencedor da corrida. O Russell, por quê? Porque ele tá num ótimo momento e a Mercedes tem um bom carro. Só que ele não foi bem na classificação. Ele ficou 438 milésimos.
Ele errou na última curva.
Última curva, atrás do Verstappen, poderia até ter lutado pela pole. Mas é uma corrida. Hoje em dia a pista permite ultrapassagem, lógico que tem que estar bem próximo e com abertura de asa, senão não passa. E vamos ver isso, né? Tudo que não pode acontecer é um enrosco ali na primeira curva, vamos dizer que tire os três da corrida, que o campeonato termine assim na primeira curva. Isso não pode acontecer, aí o Norris seria campeão. Isso não vai acontecer.
É verdade. E eu volto a falar do Piastri. O Piastri, ele é o terceiro elemento nessa briga. Esse é o que tem menos a perder.
Sim.
Agora, também é a tal história. Ele é companheiro de equipe do Norris. A McLaren já disse, já informou, o Zac Brown, que é o chefe da McLaren, já disse que se precisar, o Norris vai ser ajudado pelo Piastri. Agora, tem que ver também se pode surgir um outro elemento aí, como o Russell, se a Mercedes vai ter um bom desempenho na corrida, enfim. São muitas e muitas e muitas variáveis aí nessa briga. Fato é que é tudo que a gente queria, né, Regis? Chegar a uma reta final de temporada com três candidatos. Isso não acontecia desde 2010, né?
Vai que aconteça alguma coisa, vamos lá, uma dificuldade qualquer, um pit stop errado do Verstappen, tá? E que o Piastri, vamos lá, que o Piastri vença a corrida. Aí, tudo bem, aí o Norris precisaria chegar em sexto, né? Mas corrida, como é que dizia o Fangio?
Carreiras são carreiras.
Né? E aí isso de repente pode acontecer. E o Norris, que foi o piloto, o Piastri, que foi o piloto que mais liderou nesse campeonato, liderou durante 15 etapas, ele até merecia isso, apesar de ter caído tanto assim, de uma forma inexplicável. Nas últimas corridas, ele ficou 7 sem chegar ao pódio.
Nossa, impressionante. Né?
E aí foi exatamente quando o Norris subiu. Enfim, Norris é favorito.
É favorito até porque ele tem sido muito consistente no fim de semana, né? Só o Verstappen só fez a pole, mas em todos os treinos a McLaren esteve melhor. E em condições de corrida, com temperatura mais elevada dos pneus, com desgaste de pneus, teoricamente a McLaren tem melhores possibilidades. Vamos ver se o Verstappen não tira mais um coelho da cartola aí.
Eu gosto de fazer aquelas continhas, né? As minhas estatísticas, é um negócio que eu me divirto muito com isso. E o Alonso terminou o ano com 24-0 em cima Stroll. Na verdade, o Verstappen também 24-0, só que é 22 em cima do Tsunoda e 2 em cima do Lawson, porque o Tsunoda só entrou na terceira corrida. Vamos lá, de restante, o Radjar 16 contra 6 do Lawson, em posição de largada.
Bela temporada do Radjar.
Sendo que o Radjar já tinha feito 2-1 no Tsunoda antes disso. O Russell, 21-3 no Kimi Raikkonen.
Antonelli.
Kimi Antonelli, tô botando o Raikkonen de volta à Fórmula 1. O Leclerc deu um banho no Hamilton, 19-5.
Nossa.
Né? É uma coisa que não se esperava. O Norris ganhou do Piastri, 13-11. Isso estou contando só corridas.
Sem sprint.
Em relação ao Sainz e Albon, o Albon liderou durante muito tempo, o Sainz se recuperou, passou e terminou 14-10.
E tem um detalhe, né? Agora no Mundial, o Albon tem apenas 9 pontos de vantagem em relação ao Carlos Sainz. Quer dizer, o Sainz ainda pode terminar à frente do Albon, embora agora eu acho que seja mais difícil devido a posição de largada, né? Vamos ver, eu vou até conferir aqui de novo.
Mas é que o álbum ficou logo no Q1, ele está em 17º e o Sainz é 12º.
Dá para o Sainz ainda conseguir, mas ele teria que ser 5º colocado pelo menos e o álbum não marcar ponto. Difícil ele chegar em 5º.
Continuando então a minha estatística aqui, o Gasly 13-5 no Colapinto, sendo que o Gasly já tinha feito 5-1 no Durham, que era antecedeu
ao campeonato de pilotos, o Gasly marcou todos os 22 pontos.
Olha aí.
Parcos 22 pontos da Alpine, contra zero de Franco Colapinto e Jack Doohan.
Na Haas, aquele, a gente sabe da excelente campanha que fez o estreante, vai, ele tinha feito uma corrida no ano passado, emprestado, que foi, quer dizer, substituindo
Sainz, né?
O Sainz na Ferrari, mas o Berman ganhou de 14 a 10 do Ocon, e o Ocon, a gente sabe, é um piloto bom e muito mais experiente que o Berman.
E o Ocon, inclusive, classifica à frente do Berman nesse Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Exato. Aí que ele
foi para o Q3, inclusive.
Ele tinha 9, passou para 10 e ele foi para o Q3. O Bortoleto e o Hülkenberg mostra aquele equilíbrio que a gente viu o ano todo. 12 a 12 em posições de largada em corridas, em GPs. Agora, contando as sprints, o Bortoleto tem uma a mais que o Hulk. Então foi 15 a 14 a favor do Bortoleto, que mostra assim a excelente estreia do nosso Gabriel contra um piloto que tem uma experiência incrível, com mais de 200 grandes prêmios.
O Hülkenberg tem precisamente 249 grandes prêmios.
Ah, ele está completando 250, exato. É. E o Bortoleto está na primeira...
Vai para o 24º.
24º.
Cara, 10%.
Primeira... 10%. É. 10% das corridas. O Bortoleto está muito bem, eu acho que promete bastante. Vamos ver o ano que vem, com um regulamento totalmente novo, como é que a Audi vem com o carro dela. A Audi também estreando, né, na Fórmula 1. Normalmente uma estreia de uma equipe não é assim, não dá para esperar muito dela. Mas como o regulamento parte do zero, com muitas modificações, sabe lá.
880, né?
É 880.
Agora, Regi, é muito importante essa reação do Gabriel Bortoleto, depois dos acidentes que ele teve ali em Interlagos, né, na sprint, foi o acidente mais grave da temporada. E também em Las Vegas, ele dá uma reação dessa. No Qatar já tinha sido uma corrida bem correta do Gabriel, mas agora em Abu Dhabi, com um desempenho muito bom da Sauber, ele faz aí uma sétima colocação que iguala os seus melhores grids, né? Que foram em Monza e Hungaroring. E até curioso que o Gabriel, por causa daquela pancada em Interlagos, aquele acidente impressionante, ele acabou, por enquanto, ele é o piloto que deu o maior prejuízo para sua equipe, né? Mais de 3 milhões de euros. Só que só naquela pancada foi muita coisa, assim, foi uma violentíssima aquele acidente. Graças a Deus o Gabriel não sofreu nada naquela ocasião e voltou e termina a temporada em alto, esperamos que na zona de pontuação. Tomara.
Aquilo abateu, claro que abateu, porque foi no Brasil, ele mesmo tinha uma expectativa muito grande para ele mesmo, né? Ele se colocou uma certa pressão, porque eu me lembro que eu estava dentro do box do Bortoleto, conversando com ele, e ele, cada vez que ele botava a cabeça para fora do box ali, era uma ovação do público, assim, era um negócio incrível gritando o nome dele, e ele voltava e me dizia assim, cara, eu não esperava isso, olha que coisa incrível. Então tudo isso, por mais que ele seja um piloto frio e controlado, né, mentalmente muito forte, isso acabou exigindo dele atitudes assim que, como na sprint, aquela batida desnecessária no sentido de que não valia ponto nenhum. Aquela briga dele com o Albon, que acabou causando esse acidente fortíssimo. Não precisava aquilo, a pista estava molhada, ele arriscou demais. E tem outra coisa, Fred, isso aí até me preocupa um pouco. Claro que a Sauber reconhece uma grande temporada dele de estreia, está sempre falando isso, o Mattia Binotto sempre falando, você vê o carinho do Mattia Binotto, chefe da equipe, com ele. Mas eu sinto que, eu senti isso exatamente no GP de São Paulo, quando após aquela batida, eu fiquei sabendo que o Binotto demonstrou que aquilo é o que a Sauber queria dele mesmo, que queria arriscar mais. Isso não é bom.
Acho que tudo depende, assim, tem que ser tudo com parcimônia. Poder arriscar? Pode. Eu acho que talvez arriscar seria combatividade. Mas tá, tudo tem seu ponto. E outra coisa, Regi, a gente tinha acesso aos rádios durante a corrida sprint lá, e o próprio engenheiro dele estava incentivando o Gabriel a atacar naquele momento. Infelizmente acabou tendo aquele acidente, mas eu acho que o saldo da temporada do Gabriel é extremamente positivo, marcou 19 pontos. se ele terminar nessa sétima posição, a corrida, que é a posição que ele larga, ultrapassa o Pierre Gasly na tabela. Termina com 25 pontos. Então ele termina à frente do
Gasly.
Do Gasly, que é um piloto já super experimentado.
E muito bom.
Exatamente. Então acho que o Gabriel está fazendo direitinho o trabalho dele. Fez uma temporada de aprendizado muito boa, tanto nos erros como nos acertos. Eu acho que ele está bem para o ano que vem. Tomara que a Audi produza uma unidade de potência que seja minimamente competitiva para ele poder brigar por posições no ano que vem.
O Fred, eu aceito isso de uma equipe, exigir que o piloto seja agressivo, que ataque. Não é bem o momento de exigir isso numa estreia de um piloto, mas principalmente num momento absolutamente desnecessário, que é aquele da sprint, que não valia nada.
É, isso aí.
Eles brigavam ali pela nona colocação, que não dá ponto para ninguém. Agora, na corrida, sim. E na corrida, principalmente porque foi um pecado, porque a Sauber, tanto o Bortoleto estava fazendo isso, como principalmente o Hülkenberg, provou que a Sauber tinha um carro competitivo.
É, tanto que quando o Hülkenberg bate na sprint, ele estava atrás do Piastri ali, da McLaren. O Hülkenberg ia marcar pontos no sprint, se não fosse aquele acidente.
E aí deu a esperança do Bortoleto de chegar entre os 10 ali na corrida. Conseguiu ganhar 3 posições na largada e aí num local errado, porque é aquela coisa, todo do incentivo da equipe, e ele sabia que tinha um bom carro e correndo em casa, ele queria ganhar mais posições. Mas ali estava numa curva de baixa, né, bico de pato, e acabou sofrendo uma estrolada.
Né?
Mas enfim, tudo é lição, conversei muito com ele sobre isso, nós todos conversamos, a Mariana fez grandes entrevistas com ele, e acho que ele superou esse momento.
Aprendizado, tudo que importa.
Então vamos lá para uma grande, torcendo para uma grande corrida amanhã na Fórmula E e na Fórmula 1.
É a Fórmula E daqui a pouco, 14h, e agora na Rádio Bandeirantes, vocês ficam com o Mundo dos Esportes, semana que vem a gente está de volta aqui.
Boa.
Tchau, pessoal.
Bandeirada final. Falamos de automobilismo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual.
Fórmula 1. Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Bandeirantes, o Mundo dos Esportes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata, qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Na Cata, pode contar. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro, prêmios que te colocam no topo.
Comercial.
É isso aí, minha gente, pode chegar, é hora de Mundo dos Esportes aqui na Bandeirantes. Você tava com a rapaziada da Velocidade, Regilaldo Leme, Fred Sabino. Teremos aí Fórmula 1 no final de semana, Fórmula E também, transmissão da Band daqui a pouquinho. Stock Car tem na parada, tem também ainda Copa Truck, enfim, tem muita coisa legal para você acompanhar aqui na tela da Band. Hoje nós temos apenas, na tela da Band também, porque não, na Rádio Bandeirantes, hoje nós temos apenas um jogo, Mirassol e Flamengo, e aí vai chegar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, antes de mais nada, Vic Vermelho aqui com a gente, tocando Boeing, fala Vic.
Boa tarde, Fernandinho, e aos ouvintes Bandeirantes.
Show de bola. Lucas Bueno na área também. Diz aí, Lucas.
Boa tarde, Fernandinho. Suprindo o meu estagiário hoje, Guilherme Maciel, que hoje...
Ontem já
agora,
de estagiário.
Agora ele é meu estagiário, não sei se você sabe.
Parabéns,
mas ele
não,
saiu de férias, então...
Não, vi você fazendo a estreia na transmissão, foi bem pra caramba.
Já fiz algumas transmissões aí.
Tenho ouvido, é isso aí, a gente começa assim, velho.
Fiz um ano de rádio recentemente, dia 2 de dezembro.
Olha aí, aqui na Band?
Aqui na Band, um ano.
Você começou com a gente aqui, não foi, fazendo o programa?
Comecei aqui no Mundo dos Esportes.
É, e o mais legal da Bandeirantes é isso, cara. Abre a porta, dá oportunidade, quem tem talento, garra e vontade, vai em frente, arrebenta. O Lucas é mais um desses... Meninos, eu posso dizer assim, que chegaram aqui, ainda está na faculdade ainda, né?
Ainda estou na faculdade, falta um aninho para acabar a faculdade,
tá vendo?
Acabo só
em
dezembro.
É muito legal, e é fundamental isso, você estando na faculdade, já procurar conseguir trabalhar, entrar nesse meio para poder se familiarizar. A faculdade é muito importante, mas nada como a prática. E a Bandeirantes, ao longo desses quase 90 anos de vida, o Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, sempre abriu a porta para o talento. Aí depende de você. Abriu a porta, você entra, aí você se defende, se garante. Na Central Técnica, Beto Rebeck, Rafael Palmeira, todo o timaço aí, Mamone deve estar em casa descansando, Roger Palme Duarte, enfim, Roberto Dias também com a gente, todo o timaço aí, o Caiano, enfim, todo o time da Bani sempre presente aqui para trazer o melhor para você. Hoje, então, não tem bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes, mas depois do Mundo dos Esportes, nós vamos até às 5 da tarde. E na sequência tem o nosso querido Concentração, com a apresentação do Bruno Miliozzi, que tá voando. Mais um que começou com a gente aqui também na produção do Mundo dos Esportes. Ganhou espaço pela competência, pela capacidade, tá voando como repórter. E é muito legal ver isso, cara. Quando eu comecei também, abriram a porta, me deram a mão. E aí você vai. É assim que funciona. Não sei se vocês vão querer fazer tanto tempo como eu no jornalismo. Já estou com 42 anos de jornalismo. Parece que eu estou começando, porque eu tenho uma vontade muito grande. Adoro o que eu faço. Diz aí, Bueno.
Sim, não quero... Não sei se te chateia, mas a sua idade de jornalismo é a idade do meu pai de idade.
Surreal, cara. Mas é assim mesmo, assim que funciona, cara.
42 anos, né? Meu pai faz 46 agora. Então, é quase a mesma idade de idade com a idade
pois
de jornalismo.
Pois é, eu trabalhei, quando eu comecei, também com pessoas que tinham uma idade bem mais avançada que a minha, muito mais experientes. Isso é fundamental para a gente poder trocar uma ideia, poder você aprender com quem tem um pouco mais de experiência, porque é fundamental no jornalismo é a experiência. O jornalismo esportivo, principalmente, ele é feito... uma construção diária. Cada nova transmissão, a cada dia que você entra no estúdio, você vai se aprimorando, vai melhorando, vai entendendo e vai se comunicando cada vez melhor, que é a essência do nosso trabalho. Bem, minha gente, hoje nós vamos começar no 99904-8756. Sempre aquele bate-papo aos sábados, vocês estão sempre esperando aí para conversar com a gente. E é muito legal porque, meu, a fila é grande, a cada sábado aumenta a presença de vocês aqui com a gente, ajudando a fazer o programa. É isso aí, uma salva de palmas para vocês. Mais uma, Mick, vamos que vamos. Cara, eu tenho duas coisas para falar com vocês, cara. Última rodada do Campeonato Brasileiro, tem um monte de caboclo aí pendurado. Um desespero danado, o Sport e o Juventude já caíram. É, pode chorar, irmão. Domingo às 6 da tarde, alguns irão sorrir, outros irão chorar, não tem dúvida, porque todos os jogos no domingo são às 4 da tarde, né? E é normal na última rodada você ter essa exceção é desse jogo do Mirassol e Flamengo, porque o Flamengo viaja para disputar o Intercontinental, né? Já foi, né, pro Intercontinental, teve Aeroflá, teve tudo de bom lá, né?
Já foi ontem à noite, o Arrascaeta anunciou que o filho dele nasceu ontem e já foi direto pro Mundial.
Que coisa.
Pra jogar. Não pôde nem curtir com o filho novo aí que nasceu, o primeiro filho dele, porque já tem um compromisso na quarta-feira contra o Cruz Azul.
Pois é, eu me lembro que eu casei no sábado, no domingo eu tava cobrindo seleção brasileira, um jogo do Brasil. Sensacional, cara. Minha mulher é uma santa, cara. Não tem jeito. Mas faz parte da profissão. Você que quer entrar nela, você tem que se ligar nisso. Então, tem essa possibilidade de rebaixamento, você acha que essa galera, quem deve cair, tem essa briga na parte de cima lá pela Libertadores, todo mundo esperando aí um G8 para ver se pinta aí alguma moleza para alguém. Mas enfim, e outra coisa, os grupos da Copa do Mundo foram sorteados, né? E a gente caiu num grupo aí, o Brasil tá no grupo C. Brasil, a gente joga primeiro com a Escócia, depois com o Haiti e depois com o Marrocos. Cara, é uma coincidência, na Copa de 98, eu tava lá. O Brasil estreou contra a Escócia, ganhando de 2-1. O segundo jogo foi 2-0 contra Marrocos. O terceiro adversário do Brasil, eu não lembro quem foi. Bueno Ligeiro aí no teclado,
só
quem foi?
Uma correção, Fernandinho. O Brasil estreia contra Marrocos, na verdade. Estreia contra Marrocos no dia 13, Brasil. Joga contra o Haiti no dia 19 e contra a Escócia no dia 24.
Ah, é verdade. Ué?
Daí joga...
Verdade, estreia com Marrocos dia 13/6, no sábado.
Joga
verdade.
Contra Marrocos 19 em Boston 6, ou em Nova York. É,
e vão definir hoje isso aí onde vão jogar.
Hoje,
né?
Às 14 horas, tem uma nova reunião na FIFA para definir os locais exatos. Mas os dias a gente já sabe.
Você vai saber aqui, dia 24/6 a gente pega a Escócia, isso. Então, tá aí. Bom, e como eu estava dizendo, nós caímos nesse grupo aí com Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Parece fácil, mas não é, cara. A Escócia há muito tempo não vinha para uma Copa do Mundo, o Marrocos foi a grande surpresa, última Copa do Mundo, foi o quarto colocado, chegou até a semifinal. E, cara, não é um futebol fácil de se enfrentar. O Haiti, desde 74, não disputava uma Copa do Mundo. E a Escócia tem bons jogadores. Destaque aí pro McTominay, que agora tá jogando de atacante, é um volante. Mas tem vários jogadores na Premier League, em equipes importantes do futebol inglês, né? De qualquer maneira, eu acho que não ficou moleza pro Brasil. Não tá difícil, mas também não tá fácil. Não é aquela baba. Baba mesmo foi o grupo que pegou a Argentina. Aí é muita moleza. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Cara, até eu queria um sorteio desse, cara. Eu que não jogo bola já há um tempão, acho que dava pra encarar.
Mas, pra quem é mais supersticioso, na Copa de 2018, a França foi campeã e tava no grupo C. Na Copa de 22, a Argentina foi campeã e tava no grupo C. O Brasil, em 2002, que foi campeão, tava no grupo C também. Então, às vezes, aquela pessoa que é supersticiosa acredita nessas coisas, um grupo C pode ser uma boa.
Pois é, será que você falou em superstição? Em 94, a gente não ganhava 24 anos. Sim. Foi minha primeira cobertura de Copa do Mundo, em 94. Aí depois de 94, veio 2002, mais 24 anos depois. E agora, 24 anos depois, nós vamos disputar mais uma Copa do Mundo, de novo nos Estados Unidos, onde a gente levantou o caneco. Quem sabe, aí a gente de repente fatura mais um título. Brasil! A gente tá também dizendo, ó, o grupo da Alemanha. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador. Costa do Marfim é complicado jogar sempre.
Equador também tem uma baita defesa, o Equador.
É, não. E a Alemanha não tá com essa moleza toda. Outro grupo que é enrolado é o grupo da França, cara. França, Senegal, Noruega e vamos ver quem vem da repescagem. Aí não vai ter muito trabalho. Iraque, Bolívia ou Suriname, né?
Mas ver um Bolívia contra a França, acho que ia ser, de certo modo, engraçado. Ver o Miguelito, que joga no América Mineiro, contra o Mbappé.
Ah, mas tudo bem. É do jogo, né?
É do jogo.
Faz parte.
Mas o grupo dos Estados Unidos também é um grupo teoricamente fácil ali, né? Que é o grupo D.
Também. Estados Unidos, Austrália, Paraguai. Depende quem vier da Europa. Aí pode ser a Turquia. Costuma dar trabalho. A Romênia tem tradição de um bom futebol. Kosovo, acho que vai ficar devendo. E a Eslováquia também, né? Então, eu acho que o grupo da Inglaterra também não é fácil. Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Croácia despachou a gente na última Copa do Mundo. Qualquer seleção africana é complicada.
A Gana deu trabalho na Copa de 2022.
E o Panamá tá fazendo hora extra na Copa, né?
É, o Panamá disputa a Copa de 18. Ele cai no grupo da Inglaterra. O último jogo do Panamá é contra a Inglaterra. Eles não tinham feito nenhum gol e eram a pior defesa da Copa. O jogo termina 6-1 com o gol do Panamá nos últimos minutos. E a torcida panamenha comemora muito esse gol, porque foi o primeiro gol em Copa justamente contra a Inglaterra.
E o que é legal aqui, cara, que eu acho que só quem pegou moleza mesmo foi a Argentina, cara. Os outros grupos o negócio está mais equilibrado. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. O Irã, não sei, não dá para esperar muito. A Nova Zelândia também. Bélgica e o Egito, que costuma dar trabalho.
Sobre uma combinação de resultados, a gente pode ter um Portugal e Argentina nas quartas de final.
Pois é, rapaz. O grupo de Portugal, cadê ele?
Portugal,
o último, o grupo K. Vai pegar uma repescagem com Congo, Jamaica e Nova Caledônia. Congo, confesso para vocês que eu não sei como é que tá. Uzbequistão também pintou aí pela primeira vez, né?
Tem um zagueiro muito bom do Manchester City. Começou agora, jogava na França, no Lens, agora tá no City. Então,
e aí?
Tem alguns bons nomes aí, a geração do Uzbequistão.
Pois é. Ah, mas não exagera, né?
Não exagera,
pelo amor de Deus.
Tenta dar uma elevada no produto, mas...
Aí a gente tem aí a Colômbia, que é sempre complicada. Bate até na alma a seleção da Colômbia e do Equador, incrível.
Agora a gente tem uma nova fase, né? A gente tem o antes das oitavas de final. Agora não são só 7 jogos, são 8, né?
Sim, agora são 8. A gente tinha... Você saía da fase de grupo, você já pulava para as oitavas. Agora você vai ter uma intermediária aí... E aí depois você vai na sequência.
O Brasil pode pegar pedrada nisso aí, porque ele pode pegar alguém do grupo da Holanda e Japão.
Se ficar em primeiro ou em segundo, vai depender dessa situação. Mas enfim, meu irmão, vamos que vamos. Primeira fase, talvez a gente chore um pouco, mas vai passar, não tem jeito. E a pergunta que eu faço para vocês, já fica esperto aí, o dedo no gatilho, o dedo no dial. Vamos falar de campeonato brasileiro também. Quem você acha que dança? Quem é que cai? Porque lá em cima está tudo definido. Palmeiras é o segundo colocado, Flamengo é campeão, Cruzeiro é o terceiro colocado, o incrível Mirassol faz uma campanha maravilhosa. E que você achou do grupo do Brasil? A gente avança, a gente passa, nós vamos com tranquilidade.
Brasil!
Ou a gente vai chorar lágrimas de sangue para avançar para a Copa? E qual grupo você achou que é a maior molezinha e o grupo que... vai ser pedreira, tá vendo quanta coisa pra você falar? Só lembrando, né, cara, que a gente nessa Copa do Mundo, já que estamos falando de Copa, os dois melhores de cada grupo se classificam, aí nós teremos mais os 8 melhores terceiros colocados. Pra você ficar fora da próxima fase, tem que fazer muita besteira, cara. São 12 grupos com 4, 48 seleções, 42 já estão classificadas, tem a repescagem europeia que vão 4, repescagem do resto do mundo, como eles determinam, teremos mais 2 vagas. A gente já falou que agora serão 8 jogos ao invés de 7. Empate, prorrogação e pênalti no tempo normal, isso na fase de mata-mata. E olha só, serão 104 jogos no total. 3 sedes, hein? México, Estados Unidos e Canadá. 16 cidades sede, serão 2 no Canadá, 3 no México e 11 nos Estados Unidos. Começa dia 11/6, uma coincidência, a seleção mexicana vai abrir a competição contra a equipe da África do Sul. Foi a mesma abertura de Copa do Mundo que aconteceu em 2010. A final já está definida para o dia 19 de junho em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E a abertura da Copa vai ser no estádio onde o Brasil ganhou a Copa de 70, o nosso tricampeonato. 26 jogadores por cada seleção. Nesse momento, as novatas Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Esse número pode aumentar, esse número de estreantes aí, vai depender do resultado da repescagem. Oh, Itália na repescagem, se bobear vai para a terceira Copa do Mundo sem participar, hein? Bom, a definição daqui a pouquinho você vai ter aqui no Mundo dos Esportes. Praticamente os critérios são marketing, proximidade, deslocamento, presença de torcida... Enfim, tudo indica que a sede da seleção brasileira vai ser na cidade de Boston. A gente vai aguardar para ter essa confirmação. Lembrando que 8 países apenas ganharam o Mundial em 22 edições, cara. Interessante isso, hein? Como já dissemos, o Brasil estreia no dia 13 contra Marrocos. Pode ser aí em Boston ou Nova York. Depois tem o Haiti no dia 19. Pode ser Boston ou Filadélfia. Isso vai ser definido nesse conselho técnico que acontece daqui a pouquinho. E no dia 24 a gente pega a Escócia. Vai ter Atlanta aí na parada. Na abertura, a gente vai ter aí, como eu disse, México e África do Sul. E é o seguinte, cara. A nossa estreia, né, em 98, foi contra a Escócia. Interessante isso, né, cara? Ganhamos de 2-1, a Escócia cruza o nosso caminho de novo, Marrocos cruza o nosso caminho de novo, nós ganhamos por 3-0 lá em 98, já falamos aí dos 24 anos. E é o seguinte, até esse momento o Ancelotti, em 8 jogos, convocou 48 jogadores. Você sabe quem foi o único que esteve em todas as convocações, Felipe Bueno, e foi titular ainda? Também fiquei surpreso, o Bruno Guimarães. Vários jogadores não foram convocados, estavam machucados, suspeitos, enfim.
Ele é bastante criticado, né?
Pois é, mas pelo jeito vai, né?
Ah, ele deve. O Ancelotti falou recentemente que a lista de 16 nomes certos aumentou para 20, né? Ele falou após o sorteio da Copa, em uma exclusiva para a Casa TV, que aumentou para 20 agora que já estão certos na Copa. Teoricamente faltam 6 vagas ali, então.
Pois é, e foi expectativa, o Neymar vai, não vai, ele deu um recado duro, eu não tenho dívida com ninguém, com o Neymar e com ninguém, se quem tiver bem, vai. Eu acho que essa postura do Ancelotti aí ajuda o Neymar, cara, porque força ele a tentar dar o melhor, se recuperar o mais rápido possível. Infelizmente ele vai ter que fazer um procedimento no joelho, ele vai ter que fazer uma artroscopia, que é um procedimento invasivo, mas é mais tranquilo, e a gente torce para a recuperação. Então, minha gente, chegou a sua vez no 99904-8756. Duas opções para você. Quem é que dança no Campeonato Brasileiro? Quem vai fazer companhia na Série B no ano que vem? A Juventude e Esporte. Quem cai? Quem cai? Quem fica? E é o seguinte, o Brasil, no sorteio da Copa do Mundo, foi molezinha ou você está preocupado? Qual foi o grupo mais encardido, na sua opinião? E qual foi a maior moleza? Portanto, assuntos não faltam hoje neste sábado do Mundo dos Esportes. Tira o pino da granada, explode e vem!
11-999-048756.
Boa tarde, Fernandes. Aqui é o Valdo Lima de Santa Mara. Bom, eu acho que cai amanhã o Internacional. As duas últimas vagas, né? É, Internacional e Ceará. Ok? Obrigado. Bom programa para nós.
Boa tarde. Aqui é Humberto, Ribeirão Preto. Fernandinho, só mandando uma mensagem para você. É, eu vi alguns programas aí, o pessoal te criticando, que você é muito radical nas coisas que você fala. Eu não concordo, tá? Você abre o programa para todo mundo conversar e discutir. Então, me desculpe, mas eu sou muito mais você. Você abre o teu programa, você discute numa boa e você não é monocrático. Isso que é importante. Um abraço, fica com Deus, bom Natal, bom Ano Novo.
Pra você também, meu amigo, obrigado pela gentileza, esse é o espírito da coisa, você fala o que pensa, eu falo o que eu penso, e cada um defende o seu ponto de vista, dependendo do argumento, eu posso mudar o seu, dependendo do argumento, você pode mudar o meu, faz parte, por isso que esse microfone, há 90 anos praticamente, está aberto para fazer esse meio campo com você. Bora!
Boa tarde, Fernandinho Fernandes, boa tarde pessoal da Bandeirantes, César de Santos. Ô, Fernandinho, 94, depois de 70, 24 anos. 2002 para 94, 24 anos, Fernandinho. Você tá mal, você pulou nessa aula de matemática. Ai, Fernandinho, você é maravilhoso, você é um excelente repórter. Você como repórter, você como entrevistador, você como apresentador, é um excelente matemático. Grande abraço, César de Santos.
Ah, errei, meu irmão, tá tudo bem, faz parte. Mas ainda bem que você corrigiu. Mas ficamos um tempão de novo sem Copa. Tá tudo certo, véio. Dessa vez acaba. Mas me desculpem o erro matemático aí. Com a empolgação.
Alô, Fernandinho, nota 10. Sou Vanderlei Mogi das Cruzes, sou fã de vocês. Fernandinho, vou falar um negócio pra você. Se caísse Brasil, Argentina, Uruguai e França. Será que o Brasil classificava em segundo lugar? Fala para nós aí. E amanhã, Corinthians vai ganhar 1-0, São Paulo vai perder de 2-0 para Vitória, o Palmeiras vai perder de 1-0 para Fortaleza. Quem vai cair, eu acho, vai ser... Acho que vai cair, foi Sport, Juventude, Internacional e Ceará. Vanderlei, imagina, sou fã de vocês, anota daí.
Boa tarde, Fernandinho. Paulistas decidem quem cai. Espero que eles joguem sério, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo. Porque um outro timinho lá andou entregando lá em Fortaleza, hein? Então cai Ceará e Vitória. Abraço, Serginho Paraná, Ilha Porchat, ouvinte e Bandeirantes.
Ô, irmão, você tem razão, rapaz. São 8 anos de 94 para 2012. Eu não sei de onde eu tirei esse número. Mas, enfim, acontece, velho. Rádio ao vivo é isso. Mas eu era ruim de matemática. Por isso que eu fui fazer humanas em vez de fazer exatas. Mas não justifica. Obrigado.
Fernandinho, boa tarde. Moacir e Mogi das Cruzes. Caem para a Série B amanhã. Santos e Internacional. Ambos vão perder para Cruzeiro e Bragantino. E a chave do Brasil, o Brasil passa na primeira fase. Na segunda fase, vem embora. Tchau, um abraço.
Olá, Fernandinho. Aqui é o Rui, corintiano do Capão Redondo. Eu acho que quem cai vai ser o Vitória e o Inter. Deixa eu perguntar um negócio para você, Fernandinho. Você acha que o sorteio da Copa do Mundo não deveria ser depois da repescagem lá da Europa, não, Fernandinho? O que você acha disso? E eu acho que o Brasil passa fácil na primeira fase. Desculpa incomodar, um abraço, tudo de bom.
Imagina, irmão, você não incomoda em nada, você só engrandece aqui o programa. A situação é a seguinte, que a eliminatória para a Copa, essa fase aí para eliminatórias da Europa, essa repescagem, só vai acontecer em março. E aí, se você deixa para fazer o sorteio em março, você tem que definir a sede, local de treinamento, ver para que lado você vai, para que lado você não vai. Negócio de passagem, é ruim para passagem para quem vai acompanhar, reservar hotel, tudo. Ia ficar uma correria danada. Já tem praticamente definido quem vai, quem não vai. Não vai mudar muita coisa.
Sobre passagem, a gente estava vendo ontem no Resenha, quanto seria uma passagem só de ida para os Estados Unidos no período da Copa. Já está em R$5.000. Só de ida.
Normalmente você compra uma passagem, dependendo para onde você vai, por exemplo, para Miami, você paga mil. Tem passagem de $800 e de Sim. volta.
Agora já está. Agora tá R$5.000 só a ida, né?
É, na Copa do Mundo prepara o bolso, irmão.
Boa tarde, Fernandinho. Aqui é o Leandro do Inter Paulista. Então, nesse brasileirinho, quem é que cai? Eu acredito que o Inter não cai. Pode cair, sei lá, até o Fortaleza pode cair, mas o Inter não cai. Pode cair até o Ceará, mas o Inter não cai. É alguma coisa que tá me dizendo que o Inter vai se safar. Um abraço, Fernandinho.
Pô, mas o Inter tem que ganhar o jogo dele e torcer para outros resultados. Acho que o Inter é o que tá mais na ponta do bico da chuteira para ir para a Série B. Vamos ver. Tomara que pros torcedores do Inter, pros colorados, aí você tem a razão, meu amigo.
Bom dia, equipe Bandeirantes. Quem irá cair? Internacional, Fortaleza ou Ceará? A seleção brasileira não pegou uma pedreira, que nem vocês estão falando, não. Mas também não será muito fácil. Ou o Brasil vai mostrar que joga bola, ou já cai logo na primeira fase. Então, eu acho que está na hora da seleção brasileira mostrar o seu futebol e o pessoal com gana de ganhar futebol. Agora, se entrar, sou melhor e não jogar nada, é melhor que caia na primeira fase. Um abraço, Jamel Santista, um abraço.
Boa tarde, Fernandinho. Tudo bem? Eu acho o seguinte, a Copa não será nossa. Nosso time é fraco. O Neymar, com uma perna só, já joga melhor do que todos os jogadores da, da nossa seleção, espero que ele vá. Quem sabe, se o Neymar for, talvez existe uma pequena probabilidade da gente ser campeão, mas eu mesmo assim não acredito. Eu acho que se o Brasil for campeão é um milagre mesmo. E o Campeonato Brasileiro foi aquilo, né? O melhor time, sem dúvida nenhuma, o Flamengo, apesar de um campeonato meio manchado, os erros de arbitragem a favor do Flamengo, como na Libertadores também. Eu acho que o futebol sul-americano está nivelado em termos de bola e em termos de árbitros muito por baixo. Muito triste. Fizeram o futebol sul-americano. E é isso aí. Grande abraço, Maurício da Vila Mariana.
Alô, Maurício, meu vizinho aí da Vila Mariana. É o seguinte, a arbitragem errou para todo lado. Acho que ninguém foi beneficiado, porque todo mundo foi prejudicado, velho. Em algum momento, a arbitragem acabou complicando o lado de alguém. Enfim, tomara que a arbitragem, o ano que vem, tenha um desempenho melhor para a gente ficar aqui elogiando, ao invés de ter essa percepção aí que pisaram na bola. Simbora!
Boa tarde, Fernandinho. Aqui é o Rodrigo de Araras. Falando da campanha magnífica do Mirassol no Campeonato Brasileiro, quarto colocado, classificado para a fase de grupos da Libertadores, eu gostaria de saber a sua opinião, o que está faltando o presidente da Federação Pernambucana de Futebol fazer uma retratação pública daquele absurdo que ele falou no começo do ano sobre o Mirassol, sabe, uma fala totalmente preconceituosa com o time contra times pequenos, né? Dizendo que tirava vaga no Campeonato Brasileiro de times de maior expressão, só para cair no ano seguinte. Valeu, Fernandinho, uma boa tarde para todos.
Boa tarde, meu amigo. O senhor tem razão, foi uma colocação infeliz, mas hoje em dia tradição é importante no futebol, mas não ganha jogo.
Fala, Fernandinho, aqui é Edson, Goianinha, interior do Rio Grande do Norte. Acredito que no Brasileirão cai Internacional e Vitória. E referente ao grupo do Brasil, o grupo fácil, né? Só tem mesmo Marrocos, que deve dar trabalho, mas acredito que o Brasil passará em primeiro. E comecei a assistir Copa do Mundo em 94. De lá pra cá, a partir de 94, sempre que o Brasil chega sem ser favorito, o Brasil é campeão. Se alguém é supersticioso, né? Essa daí é uma boa. Eu não tenho superstição.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes, Raimundo do Ceará. Os quatro rebaixados, Sport, Juventude, Internacional e Vitória. Um abraço.
Fala, Fernandinho, beleza, boa tarde, Maurício Santista aqui de Santos. Primeiro para falar, eu, como torcedor do Santos, sofredor esse ano, de uns anos já, espero que meu time escape. Eu acho que cai Vitória e Internacional. O Inter tá muito ruim. Vitória, acho que também cai. Acho que Ceará e Fortaleza escapam. E agora o grupo da Copa, o grupo não é fácil, nem vocês falaram. É um grupo equilibrado, por sinal, acho que vai passar os três aí nesse grupo aí. O Haiti vai rodar, vai passar o Brasil, os outros dois, que esqueci o nome agora. Marrocos e a Escócia, né? Isso, é. Passa esses três, mas vai ser pauleira. Abraço aí pro programa, escuto todo sábado. Só sei que começou sábado quando tem a abertura do programa. Abraço, aí já sei que é sábado.
Valeu, meu irmão. Pô, que legal que a gente tá... Estamos nos transformando em uma tradição na vida de vocês. Muito legal, muita gente esperando sempre o sábado, começo do mundo dos esportes, para participar com a gente. Essa é a ideia, ter essa conexão com vocês cada vez mais fortalecida. Vambora!
Boa tarde, aqui é Lourival Júnior, de Peru, São Paulo. Acredito que a nossa seleção brasileira passe dessa primeira fase, mas não vai ser molezinha não, hein? E os santistas que me desculpem, mas eu tô torcendo pro Santos cair de novo. Valeu, grande abraço.
Marcelo de Interlagos. A gente passa em segundo no saldo de gols. Temos número de pontos, vamos passar em segundo no saldo de gols. E na Copa. Aí cai Inter e Santos.
Boa tarde, Pedro Bloco, Santo André. Para mim vai cair Fortaleza e Ceará. E o Brasil não passa para outra fase. Um abraço.
Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde. Meu nome é Jailson, mandando mensagem, Litoral Norte, Junqueí, São Sebastião. Acho que o esporte dança e a seleção do jeito que tá. Tão nova desses jogadores aí de entrosamento. Tá fazendo medo, viu? Não sei, pode até se perder essa na primeira fase aí, pra essa seleção desconhecida que não tem nenhum osso duro no meio, mas vamos torcer, de tudo certo. Fica com Deus. Nota 10, você é o gênio do jornalismo do futebol, você é cobra criada. Um bocado de seleção, de um bocado de Copa do Mundo você já participou. Fica com Deus aí. Então, boa tarde, em nome de Jesus. Nota 10, Fernandinho, você e sou seu fã. Fica com Deus.
Boa tarde, Fernandinho, tudo bem? Aqui é o Gilberto, corintiano do Morumbi. E falando aí sobre os times a serem rebaixados esse ano, é lamentável ver o Inter, né? Um time de tantas glórias, de tantas histórias. É, provavelmente, né, uma grande chance de ser rebaixado por questões de gestão. Mais uma que está acabando com um grande clube, né? E sobre a seleção brasileira, para mim, não importa se o Brasil caiu em grupo forte ou fraco. A seleção tem história e camisa para encarar qualquer um. Quem tem 5 estrelas na camisa, Fernandinho, não pode escolher adversário. Tem que enfrentar e pronto. Um abraço.
Boa tarde, Fernandinho. Tudo bem? Aqui é Eduardo de Bananal. Amanhã já está escrito. Quem cai é os dois do Ceará. Ceará é muito longe, pessoal, viajar lá. Cai Fortaleza e cai o Ceará. Já está tudo já controlado. Uma boa tarde a todos.
Fala, Fernandinho, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Amanhã vai cair Vitória e Internacional. Bruce Lee aqui de Itanhaém.
Fernandinho Fernandes, o melhor programa de esporte do Brasil, o mais democrático, ouve as críticas, deixa ser criticado. Eu também vou dar minha opinião. Com o Neymar, temos alguma chance. Sem ele, próxima do zero. Um grande abraço a todos.
Boa tarde, Fernandinho. Quem vai cair é o Inter e o Ceará. Inter e Ceará. Pode bater aí com o cavalo. Ok? E o mais complicado é o grupo da Argentina. Eu acredito na seleção brasileira. Eu acredito. Denilson de Bombaçu.
Boa tarde, Fernandes. É o Sérgio de Interlagos. Amanhã eu acho que quem cai é o Internacional. Agora, que mulher é essa que faz um time ir para a segunda, para a Série B do Campeonato Paulista, hein? Nossa Senhora, isso não é mulher, isso é uma destruidora.
Fernandinho, boa tarde, Fernandinho, pessoal da Band. Carlos Alberto de Praia Grande. Quem quiser vir pra Praia Grande, é a hora, hein? Um solzinho danado aqui. Fernandinho, o Brasil vai ficar em terceiro lugar. Beleza? E aqui no Brasil, torcendo pro Santos cair de novo. E o Inter também. Só pra tirar o sarro, pro Ronaldo tirar o sarro da Renata Fã. Beleza, Fernandinho? É isso que eu quero no final do ano. Santos cair de novo. E o Inter para tirar o sarro da Renata Fã. Falou, Fernandinho. Vem tomar uma caipira com nós aqui no quiosque, ô Fernandinho. Estamos esperando você aí qualquer dia, hein? Apareça na Praia Grande.
Valeu, meu amigo. Pô, fui muito olhando Praia Grande, rapaz. Já passei muitas férias lá. Mongaguá, Praia Grande, porra, ali Jardim Aeroporto, aqueles pedaços ali, bom, tá demais, tá linda a Praia Grande, é isso aí. Qualquer hora a gente vai tomar uma gasolina aí, mano.
Boa tarde, Fernandinho. É a Nadson de São Cristóvão, Sergipe. Tô ligado não só no mundo dos esportes, mas sim em toda a programação da Bandeirantes. Até o apito final. Bom programa e um grande abraço.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes e toda a equipe. Fernandinho, sobre os rebaixados, eu acharia que deveria ser muitos, viu, se tivesse essa condição, porque a qualidade do futebol Pronto, o que eu acompanhei, o Santos estava para ser rebaixado. Agora, dependendo dos resultados de amanhã, pode entrar na Sul-Americana. Isso mostra o nível baixo que foi o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro esse ano. E a seleção não me atrai mais de jeito nenhum, Fernando. Não quero saber mais de Copa do Mundo, do futebol, de seleção, de jeito nenhum. Um grande abraço, Augusto Valeriano, Aracaju, Sergipe.
Outro, seu Augusto, mas vamos botar fé, não dá para ganhar todas, vamos apoiar a seleção brasileira, é importante, faz bem pra gente, se nós ganharmos vai fazer bem. Então não vem com aquela história, não, é um apoio do povo, é para enganar, não sei, não, cara, é torcer pra seleção ir bem e tal, é a nossa história que tá aí, cara, vamos que vamos.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes, Murilo, motorista de aplicativo de Barretos, interior de São Paulo. Eu acho que quem cai é o Inter e, infelizmente, o Fortaleza, que faz um belo trabalho, é um time muito simpático. Acho que todo mundo gosta um pouquinho do Fortaleza, menos o torcedor do Ceará, claro.
Boa tarde, Fernandinho. Marcos falando, Fernandinho, eu acho que caem. Fortaleza e Internacional. Internacional muito difícil escapar, precisa de uma combinação muito grande de resultados. E o Fortaleza joga contra o Botafogo no Rio. O Botafogo precisa vencer para chegar à fase de grupos da Libertadores sem repescagem. Então, e o Ceará joga contra um Palmeiras que não precisa de mais nada no campeonato, não tem ambição nenhuma mais. O Ceará precisa vencer esse jogo para escapar do rebaixamento. Quanto aos grupos da Copa, acho que o Brasil aparentemente pegou um grupo fácil, mas não vai ser fácil. O Marrocos é um das melhores seleções aí, é uma sensação no momento. Escócia é sempre um jogo difícil e o Haiti, não conheço o Haiti, então não posso falar, mas aparentemente parece fácil, mas não é não. Um abraço a todos.
Boa tarde, Fernandinho, aqui quem fala é Eliseu de Diadema, São Paulino sofredor. Pra mim, o Inter também já caiu na quarta-feira quando perdeu para o São Paulo. E o Vitória também vai cair também. Então, se junta Inter e Vitória à lista aí.
Alô, Fernandinho, sou o Maibaco, da Alemanha, Berlim. O Brasil não passa a terceira fase para 2026. Não passa. Não tem time.
Fernandinho Fernandes, boa tarde, beleza? A respeito da pergunta de hoje, cara, os dois times que eu acho que caem, infelizmente, é o Internacional, que é triste ver um time grande, campeão do mundo, cair, né? Mas o certo é o certo, né? Vamos fazer igualzinho. Teve um time aí que fez, né? Que pulou da terceira para a primeira divisão. Então, infelizmente o Inter vai. Eu acho que o Vitória também vai. Só queria acrescentar o seguinte. Que vergonha da campanha do Galo, hein? Elenco caro daquele jeito. Pelo segundo ano consecutivo, lutar para não cair. Um absurdo. Tá aí porque eu sou contra a SAF. Tá exemplo aí de Flamengo e Palmeiras, que não é SAF, e dominando o futebol sul-americano. Mas um abraço.
Outro, irmão.
Sou Luiz de Alfenas e Galo sempre.
Cara, mas o Flamengo e Palmeiras são exceções. A maioria dos clubes brasileiros não fecharam a porta porque a gente não tem falência aqui, velho. Senão já tava todo mundo de porta fechada.
Fernandinho, meu amigo, Rodrigues de Aracaju. O que tá aí não vai mudar. Vão cair Sport, Juventude, Internacional e Vitória. E Ceará e Fortaleza não cairá. Um abraço de Aracaju para o Brasil, São Paulo.
Fernandinho, boa tarde, tudo bem com você? Antes de mais nada, desejo um Feliz Natal e um 2026 com muitas realizações, tá bom? Curto seu programa todo sábado aqui, na hora do almoço, com a patroa, a gente dá os pitacos nas opiniões da galera, mas acho tudo muito democrático e muito legal. Não ouvi essa opinião ainda em nenhum programa. No Esporte em Debate, no do Neto, no Resenha. E aí tá, galera. Eu acho que Fortaleza e Ceará vão se abraçar esse ano, cara. O Internacional deve ganhar do Bragantino e o Fortaleza e Ceará devem perder os seus jogos e com isso descerem para a Série B junto com Juventude e o Sport. Marco Gaspar, aqui de Blumenau, santista, graças a Deus estamos quase lá. Abraço, queridão.
Abraço, Marcos, para você, para a patroa. Um bom almoço aí para você. Espero que a gente não dê congestão aí, indigestão com essas loucuras que a gente fala por aqui. Vambora.
Boa tarde, Fernandinho. Manuel Praia Grande. Então, eu sou corintiano, mas eu queria que fosse Corinthians que caísse. Esse timezinho sem vergonha. Não ganha nem do Juventude. Vai tomar um cacete de Juventude amanhã. Copa do Brasil vai perder também. Ele caindo, acabar com essa bagunça toda aí do Coringão. Um abraço com o programa.
Fala, Fernandinho. Alexandre, São Paulino. Falando do Campeonato Brasileiro, Fernandinho. Esse Campeonato Brasileiro, você não achou que ele foi fraco, nivelado por baixo? O primeiro a sair, que está na zona de rebaixamento, ele está com 42 pontos, uma diferença só de 9 para quem está em oitavo, que é o São Paulo. O que você acha disso? Brasileiro fraco? Um abraço.
Outro, é a realidade do futebol brasileiro. Eu já venho alertando isso há muito tempo. A diferença econômica vai pautar o campeonato daqui para frente. Se a gente continuar nessa toada, daqui uns anos nós vamos ter um campeonato espanhol de dois times, como foi esse ano, Palmeiras e Flamengo. Libertadores, campeonato brasileiro. Se bobear, se a gente não abrir o olho e equacionar esse problema econômico, financeiro, administrativo, o campeonato brasileiro vai ser dessa maneira. E outra coisa, acrescento na sua observação, que é muito boa, cadê as revelações do campeonato? Normalmente você tinha 3, 4, 5 caras voando. Não está acontecendo. Qual que é o problema? É a base. Nós vamos pagar a conta daqui um tempinho. Vai chegar a hora, porque a gente tem trabalhado mal a base. Hoje se trabalha não para formar jogadores, se trabalha para negociar jogadores. Hoje se faz jogador na base para virar dinheiro, virou mercadoria. Não para formar jogadores capazes e competentes. Então esse que é o problema. Se a gente, a nossa metodologia, a nossa abordagem da formação de jogadores precisa mudar. Isso contribui também para essa mediocridade que foi o Campeonato Brasileiro. Quando eu digo mediocridade, medíocre é equilibrado, é meio termo. Não é agressão, é constatação de uma realidade.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes, Murilo, motorista de aplicativo de Barretos, interior de São Paulo. Eu acho que quem cai é o Inter e, infelizmente, o Fortaleza, que faz um belo trabalho, é um time muito simpático. Acho que todo mundo gosta um pouquinho do Fortaleza, menos o torcedor do Ceará, claro.
Boa tarde, Fernandinho, amigos da Bandeirantes. Eu ouço o programa todo sábado. Na minha opinião, quem cai é Ceará e Inter. E sobre o Brasil, eu acho que o Brasil chega até as quartas de final. E olhe lá, eu estou meio cético, porque essa safra do Brasil não é, já vem de 3 Copas, que está muito fraco. Tem um jogador que é o melhor que não está jogando, então é por isso. O Brasil tem que criar mais jogadores para tentar ganhar uma Copa.
Oi, Fernandinho, tudo bem? É o Flávio aqui da Zona Oeste. O problema da seleção não é o início da Copa. O pessoal fica fazendo auê por causa desse sorteio. O problema da seleção brasileira é das quartas pra frente. Até as quartas vai chegar, entendeu? Mas me assusta esse time aí, que os craques do time é Vini Júnior, Rodrigo. Nossa, que fase, que tristeza, viu? De geração. Cara, em outras épocas, esses caras não passavam nem do outro lado da rua da seleção brasileira, viu? Um abraço aí pra vocês aí.
Boa tarde, Fernandinho. Bom dia da Praia Grande. Agora eu tô ouvindo as pessoas colocando em dúvida se o Brasil passa na Copa ou não. Alguém de vocês poderia me falar o ranking desses adversários do Brasil? Marrocos, Haiti e Escócia? Aí é demais, né, Fernandinho? Boa tarde a todos.
Boa tarde, meu amigo. Ô, Bueno, por favor.
O ranking das seleções que vão enfrentar o Brasil na Copa, o Marrocos está em 11º no ranking, a Escócia em 36º e o Haiti em 84º.
Não me diz muito isso, mas dá uma noção do que nós vamos enfre-